Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, doutora Silvia. Obrigada por conversar com a gente aqui no nosso consultório.
Doutora Silvia.
Ah, boa tarde.
O consultório
Bem,
de hoje.
O consultório de hoje.
Vai, Anne.
Olha, o consultório de hoje vai falar sobre os grupos de risco do coronavírus. A gente sabe que o Covid-19 não escolhe cor, raça, nem classe social, mas algumas pessoas podem ter o quadro bastante agravado e por isso que elas são consideradas do grupo de risco, Léo.
Exatamente. Aí, para a gente entender quem são essas pessoas, também os motivos pelos quais elas têm maior risco de complicação, a gente vai conversar aqui no nosso consultório com a médica infectologista, doutora em doenças infecciosas e parasitárias, Silva Hinrichsen. Doutora, boa tarde para você mais uma vez. Você está ouvindo a gente direitinho, tanto eu quanto a Anne?
Você sim, Anne não.
Certo, então. Tá bom, a gente vai resolver. Enquanto isso, a gente vai conversando, eu e você, aqui sobre esse assunto. E você que está ouvindo a gente, pode mandar a sua pergunta para participar do nosso consultório pelo painel interativo, pelo WhatsApp no 99147-8520, ou, se preferir, pode ligar para cá também para falar diretamente com a doutora Silvia. Doutora, começar perguntando para você, qual é esse grupo de risco? Os médicos já chegaram a um consenso de quem faz parte dele e por que essas pessoas fazem parte de um grupo de risco?
O grupo de risco é o que a gente chama pessoas que têm comorbidades, ou seja, doenças associadas. São doenças que fazem com que o organismo fique menos produtivo, que fique mais fraco, assim, para entender melhor. Então, se você tem diabetes, tem pressão alta, você tem doenças imunológicas, está fazendo uso de drogas para tratar câncer, tem HIV, tem doenças que exigem o uso de corticoides, que baixa a imunidade. Então, essas doenças fazem com que a resposta do organismo seja menos eficiente quando você tem uma agressão ou por uma bactéria, ou principalmente por um vírus, como está acontecendo agora com essa pandemia do coronavírus.
Consultório de hoje falando sobre os grupos, o grupo de risco nessa pandemia do coronavírus. A doutora Silvia Hinrichsen está na linha com a gente, esclarecendo tudo que os ouvintes quiserem saber sobre esse grupo de risco, que inclui idosos, pessoas que já tenham alguma doença que complique o sistema imunológico. E a gente segue agora para a nossa conversa com a doutora Silvia. Doutora Silvia, eu queria começar perguntando agora, nessa parte da entrevista, o que que essas pessoas, além do isolamento, elas têm que fazer para se proteger do novo coronavírus?
Olha, além do isolamento, elas têm que continuar tomando suas medicações, elas têm que se alimentar de acordo com suas dietas e manter a saúde mental arrumada, porque o isolamento, ele pode levar a estresse, e o estresse pode alterar as doenças de base. Então, é muito importante que as pessoas saibam que isso é um momento de ficar em casa por um período, que tem um propósito, que a gente não se contaminar. E essas pessoas terem toda a atenção de lavar as mãos com água, sabão. Se tiver álcool gel, pode usar, mas o mais importante, água e sabão. Não colocar a mão nos olhos, na boca, porque isso tudo pode ser prejudicial, já que essas pessoas, elas têm uma capacidade de organismo mais alterada, que pode não ser legal se ela for contaminada pelo vírus.
Certo, doutora. Obrigado pela resposta, Anne. Vê se você consegue agora escutar a Anne, por favor, doutora Silvia.
Certo.
Doutora Silvia, tá me ouvindo?
Ah, sim. Ouvindo bem.
Ai, que bom. Então, doutora, a senhora falou sobre as pessoas que fazem parte do grupo de risco. E eu queria lhe perguntar o seguinte. Quem tem contato com essas pessoas? Por exemplo, um idoso que já tem uma comorbidade ou não. Uma pessoa que seja hipertensa ou diabética, que esteja dentro do grupo, ou considerado dentro do grupo de risco. Então, se eu tenho um contato mais próximo, né, se eu sou da família, se eu moro nesta casa, eu também faço parte do grupo de risco, porque eu estou saindo para trabalhar e estou indo para casa, ou eu não faço parte desse grupo de risco, mas preciso ter mais cuidado do que outras pessoas?
Eu acho que teria mais cuidado. A gente tem que ter... O ideal era que essas pessoas respeitassem, nesse momento, o máximo que pode, o isolamento. Porque o isolamento, você ficar saindo, a não ser que você tenha uma profissão que ela seja obrigatório a você ter o trabalho presencial. Mas, por exemplo, os profissionais de saúde... Eles vão ter que estar nos hospitais. Então, eles vão ter que fazer algum movimento para se afastar dessas pessoas de risco, para não levar mais riscos.
E dentro desse grupo de risco, tem gente que tem mais riscos de complicações do que outras pessoas? Por exemplo, os idosos têm mais riscos de desenvolver doença do que aquelas pessoas que são mais novas, mas que têm algum tipo de comorbidade, né, de outra complicação?
Olha, uma grande coisa que a gente está vendo na experiência da Itália, na Europa, e que ontem o nosso ministro falou, além da idade... O fator de risco de fumar, porque esse vírus, ele tem uma predileção pelo pulmão, levando à pneumonia. Se eu tenho um pulmão já problemático, com doença prévia de pulmão, isso dificulta. Se eu sou mais velho, também meu pulmão não está funcionando tão bem. Se eu sou diabético, isso complica. Se eu sou hipertenso, também. Então, é uma cadeia, é uma soma de fatores, não especificamente um.
Certo, doutora. Anne Barreto, Silvia, tem mais alguma pergunta para você?
Isso, com relação às crianças, tem muitos médicos que consideram as crianças também como grupo de risco. Aí eu queria saber da senhora, a senhora considera e até qual idade seria realmente uma criança considerada num grupo de risco?
Veja, eu não consideraria a palavra grupo de risco. Eu diria que todos nós somos riscos, porque existem as formas assintomáticas que as crianças, inclusive, podem ter, porque elas têm uma característica mais diferente nessa epidemia. Então, ela pode estar infectada e levar o vírus para o vovô que tem algum fator e qualquer outra pessoa. Por isso, a importância do isolamento dessas pessoas de risco e de todos nós, a higienização das mãos, o uso de proteção, de barreiras, se a pessoa estiver doente, com todo esse respeito, e evitar o maior possível o contato.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os grupos de risco do novo coronavírus. A gente está com a médica infectologista doutora Silvia com a gente. E agora, quem está ao telefone para fazer uma pergunta é o nosso ouvinte Jonas Alves, de Bairro Novo, Olinda. Jonas, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Silvia.
Boa tarde.
Doutora Silvia, eu estou... com 84 anos de idade. Graças ao meu bom Deus, estou com saúde. Tanto é que eu tá atendendo essa exigência do Ministério da Saúde, eu estou no isolamento, na minha casinha faz 8 dias, os filhos, qualquer coisa, vêm aqui em casa, pai, eu preciso daquilo, então eu estou dentro. Agora, eu queria saber o que é esse sistema imunológico. Veja bem, o meu pulmão, pelos exames que eu faço, está tudo bem. Pressão, por acaso, minha pressão é até baixa, vai chegar a 14, 15, é difícil. Diabetes, está 82. Eu sempre, quando faço exame, o médico pede PSA, eu já sei que é para próstata, glicose, eu achei para diabetes. Agora, qual é esse exame que o médico detecta que a pessoa, o meu sistema imunológico está baixo? Qual é esse exame que ele pede? Eu não me lembro de eles ter pedido esse exame. Seu exame está assim, está ruim, tudo. Eu sei que eu estou no grupo de risco, 84, mas eu, graças a Deus, estou com saúde. Boa tarde.
Veja, existe um exame que a gente usa muito para pessoas que têm realmente doenças imunológicas, como HIV, que toma corticoide, doenças como lúpus, etc. Mas o sistema imunológico, ele pode estar normal e ele pode, pelo estresse, ele pode baixar. Então, não precisa de um exame. A gente considera a condição geral da pessoa, a forma clínica, porque a gente sabe que a idade já é um fator que faz com que esse sistema imunológico também enfraqueça.
Certo, está respondida a questão então do Jonas Alves. Você que está escutando a gente pode ligar para cá também, pode participar pelo WhatsApp 991478520. Ou pelo nosso painel interativo. Rádio Livre de hoje falando do grupo de risco do coronavírus. A gente já falou aqui sobre quais são essas pessoas que fazem parte do grupo de risco e estamos respondendo agora as dúvidas dos nossos ouvintes. O Paulo Assis de Camaragibe enviou pelo painel interativo a seguinte questão. Obesos são considerados como sendo do grupo de risco? Tenho 31 anos, estou acima do peso, faço caminhada e tenho exames normais. Quem está respondendo as perguntas hoje aqui no nosso consultório é a doutora Silvia Hinrichsen. Doutora Silvia, os obesos fazem parte desse grupo?
Olha, depende, porque a obesidade, ela caminha junto com problemas cardíacos, com hipertensão, com diabetes, com sedentarismo. Então, isso tudo tem que ser avaliado.
Então, doutora, no caso Silvia, dele, ele que faz a caminhada, ele que está com os exames normais, apesar de estar acima do peso, o que ele precisa tomar de cuidado aí?
Não, os cuidados seriam os cuidados normais, que todos nós temos que tomar. A higienização das mãos, não tocar o rosto, não espirrar na frente das pessoas para não passar.
Tá certo, tá respondido. Então, era isso mesmo que eu ia perguntar. E agora a gente está com outro ouvinte, que é o Carlos, Jardim Atlântico, na linha. Carlos, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Silvia.
Boa tarde.
Eu só queria saber, assim, vamos dizer que eu estivesse num grupo de 15 pessoas e todas estivessem infectadas já. Qual é a probabilidade de eu pegar também?
Qual é a probabilidade de quê?
Pode repetir, por favor.
A infecção. Alô? Eu não entendi
ele quer bem saber, a pergunta. Ele quer saber, doutora Silvia, se ele estiver num grupo, por exemplo, de 15 pessoas e que tiver todas estiverem infectadas, né, o risco dele pegar também.
Aí é que está, fica difícil. Por isso que estamos mandando todas as orientações que a gente se isole. Porque o vírus, a pessoa infectada, ela pode passar para 2, 3. Quanto mais tiver pessoas, isso multiplica. Quando eu tenho muitas pessoas infectadas, eu não sei quem é que está clinicamente bem, quem é que está de grupo de risco e quem é que pode evoluir mais gravemente ou não.
Doutora Silvia, o Fábio, ele está ouvindo a gente lá de Maceió, em Alagoas. Ele disse o seguinte, ele tem 59 anos, diz que sempre ouve a Rádio Jornal, obrigado pela audiência, Fábio. Ele fala que não tem nenhuma doença imunodepressora, nem diabetes, nem doença cardíaca, pulmonar, nada. Só que nos últimos 5 dias ele está com uma crise na garganta, mas sem febre e sem tosse. Já fez gargarejo, mascou cravo da Índia, já fez várias receitas em casa e já tomou também os remédios alopáticos. Esse quadro, no caso dele, é preocupante ou não?
Vai ter que observar. Caso ele tenha alguma dificuldade respiratória, segundo o fluxo que o Ministério passou e as secretarias de saúde, ele deve procurar uma assistência médica especializada dentro do coronavírus, do grupo que está fazendo hoje assistência. Se não, ele vai ter que observar. Mas, de todo jeito, se ele está com alguma clínica, ele deve se preservar e ficar quieto, isolado e proteger as pessoas que estão junto dele.
Doutora Silvia, tem pois uma não. pergunta agora da Érica, de Jaboatão Velho, ela mandou pelo nosso WhatsApp, e ela diz que está mantendo a higienização correta, né, o que está sendo colocado para todo mundo. Mas ela pergunta assim, tem como adquirir o vírus através do calçado, por exemplo, trazendo areia no solado do calçado da rua, né, ou através mesmo da roupa, até porque a gente está percebendo nos últimos dias a orientação de que a pessoa deve chegar em casa já tirar o calçado e a roupa que você está usando já colocar para lavar, se possível, separada das outras roupas da família. Aí ela quer saber se realmente esse vírus também pode ser passado assim, pelo que vem no calçado, né, no solado do sapato, da sandália, ou
sim,
também
ele pode sobreviver até 3 dias, dependendo do tipo de material. E aí ele fica ali, depois ele morre, né, como assim falando, e eu posso pegar a minha mão e levar para minhas mucosas, ou seja, olho, boca, e contaminar outras pessoas. Por isso que a gente também está tendo cuidado com as superfícies, com as roupas, com os sapatos, com as mãos, fazendo parte de um kit de higienização para se proteger, uma vez que ele pode sobreviver em superfícies do meio ambiente por alguns tempos.
Doutora? Só complementando, então, para a Érica, Leandro, só uma rápida lembrando aqui, né, para a Érica e para todos os ouvintes, como a doutora Silvia explicou, realmente pode ficar, né, em algumas superfícies, como a roupa, por exemplo, e hoje a gente exibiu no Rádio Livre uma gente explica justamente sobre isso. Então, se você não conseguiu ouvir, vai lá no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou nos distribuidores de podcast. Procura pelo A Gente Explica e você vai ter detalhes bem certinhos assim em quanto tempo o vírus fica em cada superfície. Que aí pode ajudar também a todos os ouvintes, né, Léo?
Claro, com certeza. Ótima lembrança, Anne. Agora o Adroaldo, de Piedade, está na linha para fazer uma pergunta também.
Boa tarde, doutora Érica.
Boa tarde.
Eu estou na fila de transplante de fígado. E tem essa vacina da gripe, né? Aí eu queria saber, que eu sou o primeiro da lista agora do estado de Pernambuco, da minha categoria, que é O positiva. Eu queria saber se eu posso tomar essa vacina ou não.
Veja, você vai ter que ver no local que você está cadastrado com seus médicos, quais são as orientações, porque essas orientações são bem específicas para cada grupo, certo?
E ele, por ser um...
Oswaldo Cruz.
Pronto, entra em contato.
Ele falou que ninguém atende, ele liga e ninguém atende. Ele, por ser também uma pessoa que precisa de um transplante, faz parte do grupo de risco do coronavírus?
Com certeza, com certeza. E ele vai ter que estar atento com isso, ficar isolado e ver como é que vai ser o protocolo dele.
Tá ok, doutora Silvia.
Falando sobre os grupos de risco do novo coronavírus, a gente está conversando com a doutora Silvia, ela é infectologista e ela está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Walter, do loteamento Conceição, ele mandou pelo WhatsApp, vamos ouvir.
Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro. Walter, do loteamento Conceição. Amigos, ando muito de ônibus. Se o vírus é transmitido pelo espirro, saliva, a máscara não seria um meio de proteção? E porque os nossos governantes não dão um jeito sobre isso. Um abraço a todos, parabéns pelo programa.
Obrigada, Walter. Veja, então, doutora Silvia.
As máscaras, ela tem o momento certo de ser usado e o tipo da pessoa que vai usar. Então, ela vai ter que ser usada principalmente para quem está infectado, para se proteger, os profissionais de saúde e as pessoas que estão doentes. Então, tem dois tipos de máscaras e esses dois tipos de máscaras vão ter as indicações corretas.
Doutora Silvia, uma dúvida é sobre as pessoas que têm doenças respiratórias. Elas são consideradas de risco pela OMS, por quê? Essas pessoas que têm bronquite, asma, rinite, algum tipo de alergia mais grave, independentemente da idade?
Sim, porque é como eu expliquei no princípio, essas pessoas já têm deficiência respiratória. Então, essa pneumonia, ela passa a ter um aspecto mais grave, quando o pulmão não funciona adequadamente.
E aí ela tem que ter mais atenção com todos esses cuidados que a gente já falou
com
aqui
certeza.
Hoje.
Com certeza. E aí isso é uma coisa que a gente tem observado em outros países que fumam muito e que tem pessoas idosas, além de fumar, que essas, a gravidade está maior.
Doutora Silvia,
quando
a gente fala da prevenção ao coronavírus, a gente diz para as pessoas higienizarem bem as mãos, não colocar a mão nos olhos nem no nariz, né, para não levar o vírus. Aí o José Santana do Jordão, ele está dizendo o seguinte, está perguntando o seguinte, posso usar na bolsa uma garrafa com água misturada a sabão ou detergente, além de um papel toalha ou guardanapo, já que álcool em gel está em falta e é muito caro?
Olha, até pode, não seria ideal. O melhor era ele chegando num local que tivesse a água e o sabão, ele fizesse. E o papel toalha, se ele fica usando sem proteção, ele também se contamina.
Mas, por exemplo, ele não tem álcool em gel na bolsa, né? E aí ele está no ônibus, mas aí ele pega uma garrafinha, bota com água, e bota um frasquinho com detergente, bota um papel toalha dentro de
mas
um saquinho,
não,
não sei, em casa, botou na bolsa.
Ele não vai poder lavar a mão no ônibus desse jeito. Vai molhar,
mas quando
vai
ele descer,
confuso. É melhor ele, ônibus, se ele não tem o álcool gel, não botar a mão no rosto, nem na boca, e nada. E na primeira oportunidade, tentar achar um local para lavar a mão.
Doutora
Silvia. Doutora Silvia, obrigada.
De nada.
Doutora Silvia, muito obrigado pela sua participação no nosso consultório de hoje, esclarecendo as dúvidas sobre o grupo de risco na pandemia da Covid-19, na pandemia do coronavírus. A gente ainda ficou com algumas perguntas a serem respondidas, mas é normal porque as pessoas estão com muitas dúvidas em relação a essa novidade ruim que a gente está vivendo. Muito obrigado, viu, doutora Silvia?
Eu só queria pedir uma coisa.
Fica à vontade.
Fique em casa, por favor. Respeite essa quarentena. Não é férias. É um momento muito importante, principalmente para nós, profissionais de saúde, que estamos trabalhando para vocês. Fiquem em casa.
Pedido mais do que reforçado, a gente também reforça esse pedido, doutora Silvia. Obrigado, viu?
Eu que agradeço.
A gente acabou de conversar com a doutora Silvia Henriksen sobre o grupo de risco na pandemia do coronavírus. Doutora Silvia é médica infectologista com mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias. Também é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Esse foi o consultório de hoje. Se você quiser saber, se quiser ouvir mais uma vez ou se quer ouvir de novo alguma dúvida que ficou aqui no nosso consultório, você pode entrar no site da Rádio Jornal. Lá, daqui a pouco, o consultório vai estar disponível e mais tarde também nos principais aplicativos de podcast, Spotify, Google Podcasts e na Apple também, né, Anne?
Exatamente. Também, Leandro, vai se reprisar durante a madrugada. Então, para você ouvir de novo, para você poder compartilhar aí com todo mundo da sua família, vai lá no site da Rádio Jornal ou no podcast e compartilha, que informação correta é a informação que a gente deve compartilhar, Léo.
Bom, Rádio Livre de hoje fica por aqui. Eu e Anne Barreto, Anne lá na casa dela. Pela primeira vez a gente apresentou esse programa a essa distância física, mas nesse momento de pandemia a orientação é essa, é ficar em casa quem puder. Eu posso vir trabalhar, então eu estou aqui. Anne pode ficar em casa, então ela está lá. Faça também isso que a doutora Silvia até reforçou aqui. Esse pedido das autoridades é muito importante. A gente volta amanhã às 14h com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela
mesmo,
Bento.
Isso mesmo, Léo, a produção...
Vai daí, Anne. A gente está se ajustando. Até sexta-feira a gente se ajusta.
Até sexta a gente chega, né? Mas somos estreantes, gente. É isso mesmo. Estamos trabalhando à distância, mas sempre focados na informação para vocês correta. A produção de hoje foi de Gabriela Bento, na redação Alexandra Torres. Os trabalhos técnicos foram de Edilson Lima e Aldo Leite. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.